Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio de Buona Kids e Super Debone, o super da família. Lagoa Esporte Clube está classificado para as quartas de finais do Campeonato Estadual de Futsal 2021. Já está entre os 8 melhores do estado. Ao todo foram 19 equipes que começaram a competição. Eu arriscaria dizer que já seria motivo para ser saudado, porém, o Lagoa quer mais. O objetivo agora são as semifinais da competição. Parada duríssima, árdua, complicada, mas não impossível. Lagoa terá pela frente a equipe da Horizontina. Mais uma vez, a Horizontina em nosso caminho. Em 2019, os dois times decidiram o título da Série Prata. Deu Lagoa Vermelha, deu Lagoa. Agora, as duas equipes brigam por uma vaga nas semifinais da Série Ouro. São equipes de investimentos semelhantes. O ruim, em tese, é que o segundo jogo será em Horizontina. No entanto, isso é relativo. Convidamos para participarem do programa Lagoa Debate de hoje o presidente do Lagoa, Davidson Vigo, treinador Picolé e o jogador Tiggs. São pessoas de muita bagagem. Esses conhecem o cego dormindo e o rengo sentado. Vamos falar sobre a participação do Lagoa no estadual deste ano. A expectativa para os duelos com a Horizontina. Tudo leva a crer que o primeiro confronto deverá ser neste final de semana. Claro, ainda a confirmar. Vamos falar sobre o julgamento do Tribunal de Justiça Desportivo com relação aos acontecimentos de Espumoso, em que o representante da Federação Gaúcha de Futsal acabou sendo agredido por um torcedor do Guarani, equipe local, que enfrentava o time de Marau. Jogo inconcluso. O julgamento ocorreu na sexta-feira. Já se tem uma decisão. Vamos saber qual foi a decisão. E vamos falar também sobre o futsal brasileiro de uma forma geral, como um todo. Brasil caiu de qualidade? Nos dois últimos mundiais de futsal, só para dar um exemplo, Brasil, que era acostumado a surrar todo mundo, ficou no meio do caminho. No mundial disputado este ano, o Brasil foi eliminado da fase decisiva, sabe por quem? Pela Argentina. Logo a Argentina. A Argentina decidiu o título com Portugal. Menos mal que acabou dando Portugal. O Brasil ficou em terceiro lugar ao sofrer para vencer o Cazaquistão. Para chegar às semifinais, o Brasil venceu o Marrocos por 1 a 0. O único jogo que eu assisti. Aliás, um jogo em que o Brasil penou para ganhar. Levou um sufoco danado de Marrocos. No Mundial de 2016, o Brasil já havia ficado no meio do caminho. Vamos falar sobre isso aí também. Futsal brasileiro caiu? Ou dos outros países é que evoluiu em muito? Claro, a resposta mais razoável seria de que aconteceram as duas coisas. O Brasil caiu e os outros cresceram, evoluíram. Começo pelo presidente. Edeus, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate.
Boa noite, Ademar. Boa noite, Picolé. Boa noite, Tix. Boa noite a todos os pessoal que nos assiste, nos ouve. Satisfação mais uma vez.
Picolé, muito boa noite também. Obrigado pela sua presença.
Boa noite, Ademar. Boa noite a todos aí que estão nos prestigiando aí nesse programa.
Tix, muito boa noite, pela primeira vez participando aqui do Lagoa Debate, hein, Tix? Para a nossa honra, hein? Obrigado pela presença.
Obrigado, Ademar. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando e eu que agradeço o convite.
Isso. Primeiramente, vamos falar aí da campanha do Lagoa. Vamos dar uma analisada. Muito boa a campanha, até mesmo além da expectativa, não é mesmo? E Davidson, o Lagoa já está entre os 8 melhores do Rio Grande do Sul e tem mais estrada pela frente.
É, Ademar, eu acho que a gente foi atingindo aos poucos, né, nossos objetivos, né, no início do ano, quando a gente se assustou, né, novamente com a pandemia, o segmento da pandemia, já tinha sido um ano de 2020 difícil, né, de manter a equipe financeiramente.
Foi um ano totalmente atípico, né?
E a gente, não, agora passa a pandemia, é poucos meses, agora vem a vacina e não vem, a gente entra de novo, novamente o ano e trava tudo, então para nós foi muito difícil. Daí novamente conversar com os atletas, com a comissão técnica, reorganizar orçamentos, reestruturar, porque tu não, né, não ia ter uma certa receita, principalmente eventos e público, né, que é uma coisa que o Lagoa também tem essa receita e vive muito disso. E a gente se obrigou a buscar coisas diferentes e graças a Deus conseguimos. Então nós demos esse primeiro passo, vencemos essa batalha ali no início. Daí tinha uma equipe, vamos fazer uma equipe só para não cair. Era a nossa ideia, até falamos com o Coleco, né, assim, provavelmente não vamos conseguir fazer um time muito de investimento esse ano. Corremos atrás, conseguimos investir melhor, ficou uma equipe bem, bem boa, bem competitiva. No decorrer da buscamos mais um pouco, trouxemos mais 3 atletas e aí encaixou toda a equipe, acho que aí formou. Então, em termos de adulto, a gente conseguiu fazer a equipe que até então nós queríamos para esse ano, né? E veio colhendo resultados, lideramos aí uma boa parte da competição, fomos campeões do primeiro turno, fomos considerados o melhor do estado por várias rodadas no geral, né? No índice geral. Então, chamou a atenção de muitos clubes, né? Tanto é que a procura por atletas nossos começaram a vir, né? Pelo menos especular possíveis salários, possíveis quererem retirar algum atleta, e a gente foi sofrendo algo que é por um lado bom, né? Quando começa a dar certo as coisas, abre os olhos dos demais. Mas a gente conseguiu, acho que esses objetivos, nós tínhamos o pensamento, quando nós conseguimos formar a equipe, de ficar pelo menos entre as 3 primeiras colocadas, ficamos com a 3ª colocação. Tínhamos o objetivo de passar, agora ficar entre os 8, passamos, né? E agora, é claro, eu acho que você chega num momento que acho que a palavra equilíbrio ela é tudo. Acho que tu colocou muito bem, Horizontina e Lagoa, duas equipes de muito equilíbrio. Eu acho que em todos os sentidos. As equipes são parecidas, os investimentos são parecidos, as projeções dos dois clubes são parecidas. Né? Claro, eles têm uma camiseta pesada, são tricampeões gaúchos, né? Isso pesa, mas nós também temos uma camiseta que já vem se tornando.
Ah, isso no tempo, né? De um dia.
Isso, só no tricampeões, então é de respeito. Duas torcidas fanáticas, então acho que equilibrou. Tem a competição 2019, que ficou gostinho, principalmente para a Horizontina, que não conseguiu, e nós somos sagramos campeões, então. Se criou ali um
aquilo ambiente. Ficou como um espinho de peixe na garganta deles.
Ah, com certeza, né? E claro, a gente sabe o fato de jogar, como tu colocou, a gente vai jogar a última lá, é claro que a gente gostaria de ter trazido para Lagoa Vermelha, mas é muito, isso
é relativo,
porque tudo depende dos resultados.
Nós até conversamos nos bastidores sobre essa situação, não é mesmo, Edson?
Isso, perfeito, porque tudo depende, acho que muito do primeiro jogo que passa, o resultado que tu leva para lá, quem leva a pressão realmente. Nosso grupo é bem maduro, acho que para isso é claro que o torcedor faz diferença em qualquer ginásio, e o de Horizontina é um torcedor que puxa, é um torcedor que vibra, mas o atleta está acostumado. Eu acho que os nossos atletas estão muito bem acostumados, tanto é que a gente, quando está dentro de quadra, entra charanga, entra torcida, não importa que lado é. Acho que o Tix pode até falar melhor isso, mas a adrenalina aumenta, é bom, você fica pelo ambiente da partida, então acho que todo mundo quer isso, né? Nós passamos um ano e meio aí sem torcida, era horrível, os jogadores jogando e escutando nós conversar na arquibancada, então isso é horrível pro atleta, então a gente tá voltando aos poucos, e como eu falei, Ademar, acho que os objetivos, os principais objetivos a gente atingiu, né? A gente atingiu, que era ficar entre as 8, a gente quer mais, com certeza a gente quer mais, por que não? Você vai dando corda, né? Você sempre vai querendo. Eu acho que o grupo quer isso, a gente sabe que tem uma possibilidade, é difícil, como vai ser para o Horizontina, é para a Lagoa, como a gente falou, equilibrado, mas tem uma possibilidade, né, de nós estar entre os 4 melhores do estado. Uhum. Então, estamos trabalhando muito forte para isso, acho que o grupo está com essa cabeça no lugar, Infelizmente, essa parada que a gente vai falar também judiou um pouquinho, né? Porque tu vem naquele embalo
e quebra o ritmo.
Quebrada, não adianta, muda, você quebra todo o ambiente, tu já tá planejado para jogar no outro final de semana, não está. Então agora a gente tá tentando aí, se der tudo certo, jogar esse, né, nesse final de semana para voltar a ter esse. Já começar os treinos na semana com o objetivo, né? Que é jogar o jogo de sábado. Mas é como tu falou, acho que no contexto geral, com certeza a direção, a comissão, o pessoal, os patrocinadores, acho que tá todo mundo de parabéns, vocês que acompanham, que os objetivos, pelo menos os que a gente colocou, os primeiros objetivos, todos foram atingidos. Então isso é muito bom para a entidade e para todo o pessoal que acompanha e banca também, né, o clube patrocina.
Exatamente. Um aspecto importante que eu gostaria de destacar, e Davidson, depois eu já passo a conversar aqui com o Picolé e com o Tix. 2019, um ano magnífico, dois títulos. Primeiro, aquela competição em nível regional, Copa Dal Ponte, conquista lá em Passo Fundo, no reduto da equipe de Passo Fundo, uma equipe fortíssima, reforçada, aquilo deu um moral extraordinário para o Lagoa. Depois a conquista do título. Prova está que os frutos desse desempenho, dessa performance em 2019, surtiram efeito em 2020, que foi um ano atípico. Por que que eu digo isso? Porque os patrocinadores, os apoiadores, os colaboradores, em função dos resultados em 2019, continuaram colaborando, ajudando, incentivando. 2021, não se sabia se ia se formar um time forte, mas de repente a coisa deslanchou. Fruto também lá de 2019, consequência lá de 2019. Quer dizer, foi uma construção.
Perfeito, Demar. E eu acredito que a tendência disso é só aumentar, porque você aumenta a tua responsabilidade, né? Nós, como gestores, cada vez mais a gente fica naquela obrigação de todo ano fazer um time forte, né? Mas também aumenta a responsabilidade do próprio patrocinador, que ele sabe que ele não pode deixar de patrocinar porque está dando tudo certo, porque todo mundo está pensando da mesma maneira, né? E acho que cada vez mais o clube pensa em se profissionalizar, cada vez mais em ter uma gestão mais profissional. E isso passa da direção até os atletas. Eu acho que o grande ponto do Lagoa, que o crescimento que a gente teve nesse sentido em 2019, ele foi monstro, né? Aí tem o próprio professor Adão, que a gente tem que ressaltar, que com a chegada dele a gente mudou bastante a filosofia, e tem muito dedo dele também, que a direção mudou o jeito de trabalhar, e o grupo aceitou. Agora vem no professor Picolé, que também vem com uma gestão bem profissional e bem moderna, né? E a direção também tentando se atualizar. Esse ano nós da direção, a maioria ali fez cursos de gestão esportiva, de como administrar, de como tocar. Eu fiz dois, agora a ideia é fazer mais um em janeiro, e acho que a comissão técnica provavelmente vai junto. Então a gente está sempre tentando buscar algo a mais, e eu acredito que é essa a evolução também do clube, passa muito por isso, né, mãe? A gente conseguiu o tão sonhado título, o acesso, e não deixemos parar por aí. E eu acredito que, seguindo nessa linha, a tendência é só nós crescer, né? Cada vez você vai querer um degrauzinho a mais. É claro que um ano ou outro tu pode tropeçar, e tu tem que ter a cabeça de tu continuar. E o patrocinador também tem que ter a cabeça de não parar. Uhum. Né? Porque é tudo esse pensamento. Hoje a gente está atingindo os objetivos. Se você vir a tropeçar lá na frente, tem todo um ano para tu trabalhar. Agora a gente volta, estamos voltando com a base essa semana, que é uma coisa que também estava, né, parado. Então é mais uma responsabilidade nossa, é mais um projeto social que hoje nós estávamos olhando ali, estão com quase 300 inscritos já, né? Então provavelmente logo a gente vai ter nossos 500, 600 alunos que a gente tinha. Então olha o tamanho da responsabilidade que volta a ter para o Lagoa. Então tudo disso eu acho que o patrocinador que banca, o poder público que banca, o governo do estado que banca no Pro Esporte, ele vê isso, né? Nós fomos aprovados no governo do estado, eu encho muito para falar sobre isso, em primeiro lugar.
Enche o peito.
Isso aí, então, acho que é uma coisa que eles também verem, que é uma coisa que a gente toca a nível profissional. Então, acho que tudo isso tem muito dedo da gestão, né, mãe? E a gente espera só melhorar. Eu acho que, porque se a gente está com uma gestão boa, a gente faz um grupo bom, né? A gente passa isso, nosso grupo cada ano é mais fantástico. A gente faz um ano de nunca tive um ano tão bom, vem no outro ano, nunca tive um grupo tão bom, vem no outro ano, nunca. Então, sinal que a gente está indo num jeito de gestão interessante, um jeito inteligente de analisar e de contratar, e que está dando certo, está dando resultado. E eu acho que a tendência é isso, a gente só profissionalizar cada vez mais para melhorar isso. E dentro disso, o nosso patrocinador aí que nos ouve, que nos assiste, que continue junto, né? Que eu acho que esse é o segmento do Lagoa.
Só para não perder o gancho, Edeilson, questão do grupo, a formação do grupo, o ambiente que se cria, tudo vale até a manifestação após o último confronto disputado pelo Lagoa, em que garantiu classificação para a etapa seguinte da competição, na vitória diante da equipe de Rodeio Bonito. O Silva, que já passou por grandes equipes, e o Tix também pode reforçar isso. O Tix, ou aliás, o Silva fez questão de dizer que esse é um dos melhores grupos com o qual ele trabalhou até agora.
É, isso é importante.
E ele tem passagem por várias equipes em nível de Liga Nacional, né?
Isso é importante, porque eu acho que um grande diferencial, eu posso falar como gestor do clube, um dos gestores, que a gente olha muito também o lado humano dos atletas. Eu acho que a gente não leva só pelo lado, tu é profissional, tu é um robô aqui que tu vai trabalhar e fazer o sistema. Você tem que entender o que está acontecendo. A comissão técnica tem que entender o que está acontecendo. Daqui a pouco o atleta não está rendendo, mas ele está com um problema em casa, isso, ele está com outro problema financeiro, que tu tem que entender por que ele não está. Ou ele não se adaptou. Nós tivemos alguns atletas que demoraram para se adaptar esse ano, que jogavam outro tipo de estilo de jogo, não do Rio Grande do Sul, que no começo até nós, mas será que contratamos certo? Será que vai ir daí? Não, acho que temos que dar um tempo. E eles foram encaixando, foram se adaptando, e acho que hoje todos estão bem, todos entenderam a adaptação. Então tudo é um processo. Tu tem que conversar com o atleta, acho que nós temos que evoluir muito ainda em termos de gestão, mas sim, acho que você não pode parar, acho que conhecimento nunca é demais. Mas eu acho que grande vantagem do clube é isso. Pelo menos enquanto a gente estiver na gestão, a gente muito olha para eles como seres humanos. A gente não olha só, tu é um funcionário do clube, vai trabalhar e tchau para ti. Aí eu acho que eles podem falar bem sobre isso. A gente nunca vai virar as costas para nenhum atleta, para nenhum. Eu acho que nós somos todos iguais, desde do roupeiro nosso até o presidente. Nós somos todos iguais, cada um com a sua responsabilidade. E eu acho que uma grande diferença do Lagoa é isso. Que a gente diz, aqui é uma família, a gente tenta levar sempre isso. Vai ter erros, Ademar, vai ter brigas, vai. Não vamos se acertar, isso é normal, você 15, 16 personalidades diferentes ali, né? Mas eu acho que esse é um grande ponto do Lagoa. É um clube que quer crescer, mas ao mesmo tempo ele olha pro atleta como um todo. Um ser humano, um profissional, no contexto geral. E eu acho que é aí que a gente tá num crescimento interessante.
E o Picolé? Que começo de caminhada, de trajetória em Picolé. E com muita responsabilidade, substituindo o treinador Adão, que tem um currículo vitorioso, tido e reconhecido como rei do acesso. E o Picolé começando nesse novo caminho e de forma auspiciosa, dá para se dizer, né?
Acho que sempre tu tem aquele compromisso, né, de ter que substituir. Colocar assim, o Adão foi um cara vitorioso dentro da nossa equipe, né? E tanto assume a responsabilidade, como eu assumi desde o início, quando fui convidado pelo Davis para assumir essa parte de técnico. A gente sabe que é um compromisso grande, né? E que bom que quando se assume esse compromisso e as coisas começam a acontecer conforme você pensa. Muitas vezes você pensa, você trabalha e as coisas podem dar tudo errado. Então, mas acho que assim, acho que o dia a dia de trabalho, para você acho que ter sucesso, né, nessa profissão, tu não depende, eu não dependo só de mim, né, eu dependo de toda uma comissão, um suporte que me dão para mim poder fazer o trabalho, eu dependo do grupo de jogadores comprar a ideia, além de parceria, além de comprometimento, de todos trabalhar. Porque muitas vezes na parte de técnico tu vai pensar muito mais do que... E é os próprios jogadores que têm que mostrar isso dentro de quadra, eles que têm que, como eu falei, comprar a ideia e trabalhar em cima disso. Até a gente brinca, tem muitas situações que eu coloquei no início do ano que será que vai dar certo, será que não vai? Os próprios jogadores, porque vem cada um de um lado, um jogador de um lado, outro de outra cidade, outro com títulos, outros, né? Então, e tu tem que tentar encaixar que todos pensem de uma mesma forma. E eu acho que hoje nós conseguimos fazer com que todos pensem dessa mesma maneira e comprar essa ideia. E que bom que está dando certo. Até o momento, eu acho que a equipe faz um bom campeonato, faz um dia a dia com que a gente tentou passar de dentro de vestiário, um dia a dia leve, é um dia a dia suave, porque a gente vai passar praticamente o ano inteiro juntos, né? E se pega a maioria dos jogadores, a maioria fica muito mais entre nós do que com a própria família deles. Então, se eu transformasse um terror ou um terrorismo no vestiário, ia ser uma coisa desumana de trabalhar, porque a gente tem que se dar bem, né? E sempre tem que ter a cobrança em cima disso também, porque a gente vive também muito em cima de resultados que tem que ganhar. A gente sempre fala, né? Sábado tem que ganhar de novo, nós vamos ter que ganhar de Horizontina, senão não adianta nada, e depois no outro jogo lá em Horizontina tem que ganhar também. Então tu vem sendo... E essa cobrança, não precisa que ninguém faça essa cobrança, eu acho que cada um que está nessa profissão sabe desse compromisso que a gente tem, que de todos, que é uma profissão que te leva do céu ao inferno em poucos Verdade. Sábados. Em poucos sábados. Uma semana tu é o melhor, na outra semana tu pode ser o pior. E muitas vezes é injusto. E quem está nessa... Quem está nessa profissão sabe que acontece isso, mas que bom que hoje nós estamos entre os oito, né? Entre os oito estados. Muitos poderiam até contestar achando que não ia dar certo, que foi criado várias dúvidas, mas que eu acho que o trabalho, como eu falei, você trabalhando e o pessoal compra a ideia, eu acho que todo mundo caminhando junto, isso aí se torna mais fortalecido. Tu tem um apoio que te ajuda, que te dê essa sustentação, para nós conseguir implantar isso tudo dentro de quadra, né?
Exatamente. Não, e ainda se referindo à entrevista do Silva após o jogo, diante da equipe de Rodeio Bonito, ele também fez questão de muito elogiar o seu trabalho. É um primeiro ano do treinador Picolé, e que realiza um grande trabalho. Ele fez questão de enaltecer.
Até para mim é gratificante assim, quando o grupo te dá esse, como eu falei, esse suporte. Porque se o grupo compra essa ideia do que eu tenho que passar para eles a minha ideia, né? E eles têm que aplicar dentro de quadra. Então passa muito jogo a jogo. Um exemplo, esse mata-mata que a gente passou. Aconteceu muitas coisas que nós tínhamos que nos preparar durante a semana e que era muito rápido no jogo. No jogo a gente não tinha tempo para fazer alguma coisa diferente. Então tu tem pouco tempo e tem que dar o resultado imediato. Porque é um jogo que você pode cair fora e terminar o ano, né? Jogar fora o ano inteiro. Então
tipo do jogo que não dá para vacilar.
Não dá e você vacila.
Vacila.
E você vacila porque às vezes tu trabalha uma situação e tu chega no jogo, não tem como ser um jogo perfeito. Tu vai errar passe. Tu vai chegar na frente do gol, o goleiro vai defender, tu vai chutar para fora, o adversário vai te driblar. Por mais que nós estávamos preparados em todas essas situações, acontece que nós estávamos ganhando 3-1, os caras empataram o jogo e fomos para uma prorrogação, por mais que nós estávamos bem na prorrogação.
E ali o time sentiu?
Não, eu acho que...
O empate?
Eu acho que não. Eu acho que a equipe jogou o jeito que tinha que jogar o jogo. Eu acho que nós, mesmo tomando os gols de empate ali, a equipe estava bem em quadro, achei que jogamos bem, e a nossa equipe vem fazendo bons jogos, e é uma coisa que a gente bate muito na tecla, e briga, e treino a treino, porque eu posso estar jogando bem um jogo, e eu errar um passe, o adversário vem fazer um gol, e você pode estar jogando bem, e pode estar melhor que o adversário. Isso aí pode acontecer em cada jogo. Então nós temos que sempre tentar diminuir o máximo de erros nosso e quando nós tivermos a chance de nós matar. Nós temos que ser, na verdade, o jogo de mata-mata, às vezes não precisa jogar bem ou mal. Tu tem que ser efetivo. Tu tem que dar certo, as coisas têm que acontecer. Tu pode jogar, tomar uma pressão o jogo inteiro e você ir uma, duas vezes e fazer o gol, tu vai ganhar o jogo. Então essa efetividade que a nossa equipe tem, esse amadurecimento que a gente tem, e agora contra o Rodeio Bonito ficou bem, bem nítido. Acho que não é um simples jogo, é várias situações que te credencia a você ganhar e você a perder. Então acho que a nossa equipe foi muito bem nesse mata-mata, apesar de nós termos empatado, mas se tu assiste o jogo depois, tu vai ver que a nossa equipe foi bem superior E,
exatamente, criou, né, muito mais.
Criou várias situações.
O que começou a me preocupar, o fato de que a bola não queria entrar. Quando começa isso, você pode jogar uma semana, duas semanas. Ali que eu comecei a me preocupar. Eu até comentei informalmente com o presidente Edeilson. Eu comecei a temer os pênaltis. Digo, esse jogo vai dar 0-0 na prorrogação, vamos para os pênaltis. O goleiro dele está pegando tudo. Aí eu me preocupei.
Eu vejo assim, Ademar, que durante a partida tu tem que ter não só a cabeça boa, tu tem que trabalhar vários momentos, porque tu vai ter durante uma partida os momentos bons e os momentos ruins, né? Tem que evitar ao máximo no momento ruim teu de tomar gol. E no momento bom foi o que aconteceu, a gente aproveitou e fez. Então se nós tínhamos dois gols de vantagem durante o jogo, a prorrogação nós jogava por um gol. E os próprios pênaltis, se acontecesse de dar pênalti, nós falávamos durante a semana. Claro que o ideal era ganhar em rodeio bonito e ganhar aqui. Todo mundo queria ganhar porque é o lado mais fácil.
Exato.
Mas nós estávamos preparados para jogar a prorrogação, nós estávamos preparados para bater o pênalti, a gente sabia quem ia bater o pênalti, nós sabíamos quem ia defender, foi treinado muito isso aí. Então a gente preparou uma situação que poderia ter acontecido qualquer situação. Se nós estivéssemos perdendo o jogo, o que nós iríamos fazer? Se nós estivéssemos ganhando o jogo, como que a gente vai jogar? E mesmo assim, às vezes acontece no decorrer do jogo e dá tudo errado, né? Mas se você está preparado, a própria prorrogação, nós estávamos preparados para aquele momento ali. Enquanto você se prepara, a tendência é que as coisas aconteçam para o teu lado, né?
Exato.
Mas é jogo difícil, mas passou agora, né? Mas e a gente vem trabalhando, tentando acertar o que a gente errou, e jogo a jogo, semana a semana, para nós agora passar o horizontino.
Eu achei interessante a avaliação entre o tempo regulamentar e a prorrogação. Antes da prorrogação, eu conversei com o Caio, entrevistei o Caio, ele falou rapidamente o que ele disse, o diagnóstico que ele apresentou. O time deles está cansado. Temos que aproveitar para achar o caminho para fazer um gol. E deu certo.
E deu certo porque...
Deu para perceber que o time deles estava cansado?
Nós até percebemos.
Deu para perceber?
O que você fala?
É uma equipe que corre muito, né? É uma equipe intensa que a gente sabia que ia vir pelo contra-ataque, né? Eles têm um estilo de jogo que é muita correria. E aí tu chega numa prorrogação depois de 40 minutos... Né, marcando muito, correndo para frente, correndo para trás, é natural. E aí que eu acho que entra toda aquilo que a gente fala de ter o plantel, de ter uma estrutura maior, porque se, né, com todo respeito, mas se é o Lagoa de anos atrás, talvez a gente não conseguiria por não ter as peças suficientes, para não ter o trabalho desenvolvido suficiente, por não ter o descanso suficiente, por não ter a recuperação suficiente que a gente faz toda semana. Então eu acho que é isso, é ir crescendo e aí os detalhes, que às vezes a gente diz assim, mas a gente deu azar e caiu fora. Não é azar, é que um detalhezinho que faltava agora não faltou e foi, a gente teve o suficiente para vencer o jogo. Acho que a gente, mesmo na prorrogação, na entrada do vestiário, até me chamou a atenção, a gente estava muito seguro, muito assim, cara, é só continuar o que a gente está fazendo, uma hora vai entrar. E se for para os pênaltis, a gente vai ganhar nos pênaltis. Porque a gente estava muito seguro.
Havia
que a gente
esse fazendo sentimento, Tix?
Cara, muito assim. Eu acho que também por ser um grupo experiente. A gente estava muito... Não entrou no vestiário numa loucura, não entrou gritando, entrou brigando, não entrou também desligado. A gente entrou seguro. Assim, cara, a gente está fazendo o que a gente se propôs a fazer. Nós não estamos inventando. Nós não estamos... Ah, o cara que é de driblar não está tentando chutar. Nada de diferente. A gente estava tranquilo e seguro do que a gente tinha feito. E parecia que ia ser ao natural, assim, porque eu acho que essa semifinal foi muito assim, o que a gente conseguiu, acho que levar ela da forma que a gente queria. Lá em Rodeio Bonito, pra mim, foi exemplo disso, assim, acho que a gente conseguiu levar o jogo lá como a gente queria, por mais que a gente saiu perdendo, mas o jogo em nenhum momento ficou descontrolado, ficou um absurdo. O Yuri fez uma grande partida, eles tiveram várias chances, mas eu acho que a gente foi inteligente de jogar o jogo como ele se apresentou, mas da nossa forma. Então eu acho que aqui a gente também fez o que a gente se propôs, pressionar, martelar, tentar martelar, e aqui, claro, tomamos os gols ali, mas eu acho que se tu vê a partida de modo geral ali, a gente teve muito mais próximo e teve muito mais tranquilo, assim, digamos assim, e mais próximo da vaga do que eles em todos os momentos, aqui, pelo menos aqui em Lagoa.
Não, e a bola batia no goleiro, era no pé, era na canela, era em tudo que era lugar. Tudo. Ali eu me assustei, Davidson. Jogar bola não quer entrar.
O Tix acho que falou bem. Até eu, uma coisa que eu não faço é descer pro vestiário no intervalo. E eu fui justamente inteiro no vestiário para ver o que era a reação dos piás e do picolé, o que o picolé ia falar. E eu comparo muito o picolé teve dentro do vestiário quando nós tivemos Uruguaiana, que jogamos contra o Tix, que nós deixamos. Nós, na nossa cabeça, deixamos empatar, né? Tava 3-0 e os guris empataram 3-3, nós entramos pro vestiário, nós não conseguia se olhar, nós não conseguia conversar um pro outro, nós entramos assim...
O time se abalou.
Abalados. O treinador não conseguiu, abalou todo mundo. E quando nós fomos ali no vestiário, é bem isso que o Tix falou. Eu, quando eu entrei e vi, acho que o Picolé também foi feliz nas colocações, acho que colocou tudo como tinha de ser, e o grupo bem assim, bem aceitando, e nós saímos bem da partida, porque foi bem isso, nós olhamos, nós tava massacrando os caras ali para fazer o gol, e não fazia, então, tipo, se nós voltar dessa maneira, uma hora ou outra vai ter que entrar a bola. E o grupo tava bem assim, então foi uma coisa que eu não precisei nem, eu não falei nada, até fui pensando, bah, vou ter que falar, será que é alguma coisa? Que você vai com a cabeça tentando ajudar nesse
pensamento. E ajudar, né?
Né? E fiquei bem quieto, só vi que o grupo tava... E eu saí do vestiário com a mesma... Que nem digo, hoje é fácil dizer, mas a mesma visão que o Tix diz. Eu disse, não, nós vamos ganhar o jogo. Não vai pros pênaltis. Não vai, porque é diferente. E acredito que é isso. Eu acho que esse amadurecimento é a experiência, é o grupo maior, é a condição física que a comissão técnica dá para eles, é esse repouso a mais que o Tix. Eu acho que tudo é um porém. Que nem nós falamos, agora acredito que anivelou mais ainda. Nós e Horizontino, acho que equilibra mais até esses aspectos. Eu não sei bem como é o trabalho fora deles, mas a gente acredita que é um trabalho muito, não menosprezando o Rodeio Bonito, de jeito nenhum. Uhum. A gente não quer menosprezar, mas a gente sabe que as tendências, os clubes estão mais parecidos nesse momento, que o momento, acredito que de Horizontina e de Lagoa são momentos parecidos, e Horizontina vem numa ascensão também, que é das últimas rodadas.
Exatamente.
Né? Então, mas acho que agora é equilíbrio total. Então eu acho que os jogos vai passar muito por isso. Quem tiver o melhor emocional na partida vai levar essa partida, porque ela vai ser muito equilibrada, os dois jogos. Então, pode ter sorte, pode não ter, pode, vou dizer que não, mas muito vai ser a cabeça dos atletas, né, de como suportar, de como administrar, de saber qual é o momento de dar bico, o momento de marcar, o momento de fazer o gol. É, acho que é tudo isso. Eu acho que o nosso grupo tem muito disso. Né? Acho que é um grupo que é muito maduro para isso.
Não, e vocês conhecem tanto, claro, são desse meio já há muito tempo, quando o adversário está começando a entregar a rapadura, né? Começa a sentir o cansaço. Eu lembro um outro jogo, e me parece que foi contra a Horizontina mesmo. Eu não sei se foi em 2019... lá em Horizontina, e se eu não estou enganado, parece que foi o treinador Adão, numa daquelas solicitações de tempo, diz o time dele está cansado. Então, se percebeu que o adversário estava cansado e que daí a vitória era questão de tempo. E ocorreu a vitória lá em Horizontina.
É que tem cada jogo é uma história, né? Vamos colocar o exemplo então, de nós em Horizontina 2019, nós perdemos aqui 5-0 em Lagoa. 5-1 lá. Aí, quando foi a final, nós ganhamos lá e não ganhamos a final. Nós empatamos a final.
Verdade, lá em Sananduva.
É, foi empatado. Então, como se torna um jogo parecido.
O Lagoa levou o título porque havia vencido o jogo.
Venceu lá. E, esse ano a gente venceu em casa e perdemos lá. Né? Hoje, na teoria, teria que ter prorrogação. Então, aí que entra, às vezes, nós... Eu vejo assim, ó, nós trabalhar todos os detalhes, porque se antes nós vamos chegar e dizer, não, mas um jogo de detalhe, quem errar menos, na teoria, vai ganhar. Mas não é só o errar menos, tu tem que trabalhar para não errar menos. Então, gosto de falar também, ó, pega os jogos, o que você vai trabalhar quando diz, vamos minimizar os erros, vamos dar um ênfase para o nosso acerto. Os gols, por exemplo, que era o jogo do detalhe contra o Cometa. Nós fizemos gol de bola parada, que nós treinamos muito bola parada, fizemos um gol de contra-ataque, que a gente treina muito contra-ataque. O gol do Silva da prorrogação foi de bola parada, que a gente treina muito. O gol do Michael, que é o que eles treinam incansavelmente, o giro dos pivô. O Jair está dando todo o treino, está dando girar pivô, tem que girar pivô. Então, é trabalhado esses detalhes para você ganhar.
Atenção, o gol do Michael foi uma coisa... Eu estava bem próximo ao lance, ele recebeu a bola, matou no peito. E levou com o peito para o miolo, ele derivou para o miolo, sim, né?
Sim, e chutou.
E na caída da bola ele...
Isso é muito treino. É que nem os gols que o Tix faz em vôlei. Não é na sorte, né, Tix? É treinado, tem que, o cara do passe tem que achar o tempo certo, eles têm que pegar o voleio bem.
Essa característica você acrescentou aqui ou já tinha?
Ah, eu sempre gostei de chutar de longe, até o Picolé já me falava disso para finalizar mais, e nessas jogadas assim, eu sempre tento ou tá na bola ou tá num chute mais longo, assim, né? Eu sei que a gente tem os pivôs ali, geralmente é pivô, alguém que para essa finalização mais próxima do gol, mas no, tô tentando e claro, treinando muito para essa finalização, porque é uma coisa que...
Porque tem pegado muitas de 100 pulo.
Pois é, no, agora contra o Cometa eu tive uma chance e quase, e é, mas é treino, é tu ficar fazendo aquilo ali, é claro que não te dá certeza que tu vai fazer, mas aumenta muito a chance de fazer, né? E aí no treino a gente treina muito isso, de pegar o tempo, de pegar a forma que o cara prefere a bola. Então, cara, a gente até esse jogo aí foi mostrado pra nós ali na pré-eleção, a gente fez 300 treinos. Cara, tu ia entrar ali no ginásio 300 vezes, com os mesmos caras, com a mesma bola pra fazer o trabalho que tu já fez. Cara, é uma hora tu tem que evoluir, né? É, tu não tem pra onde correr. E, cara, 300, eu fiquei pensando, cara, 300 sessões de treinamento, 300 vezes. E não te dá certeza de nada. A gente passou na prorrogação, né? A gente podia ter caído fora e treinando 300 vezes e... É muito assim o detalhe, é muito próximo. Hoje a equipe do Cometa fez dois grandes jogos. Lá em Cometa eu acho que foi o nosso jogo mais feio, o jogo que a gente menos teve vergonha de dar chutão. A gente deu muito chutão pra cima, pra longe. E eu acho que aí entra também amadurecimento, inteligência.
Exatamente.
Por respeitar o Cometa.
Não ter vergonha de dar chutão.
Exatamente, dele. Justamente por respeitar o Cometa. E respeitamos muito, respeitamos em casa, em nenhum momento teve salto alto. E acreditamos no que a gente fez por 300 vezes durante o ano, mais as vezes que a gente fez online, em casa, cada um do seu olhando seu telefone ali, e deu certo. Podia ter dado errado, como eu falei, podia ter, né, podia não ter dado tão certo, mas felizmente eu acho que demos o primeiro passo, que era colocar Lagoa entre os oito, que é hoje eu entendo que Lagoa está entre os oito maiores times do estado.
Exatamente. É, e já é um motivo, conforme salientei na abertura, para ser comemorado. O jogo, o primeiro confronto com Horizontina, possivelmente sábado.
Possivelmente sábado às 20 horas. A gente está aí conversando com o presidente Horizontina, então acredito que até na manhã de terça, né? Amanhã a gente já possa oficializar esse jogo, até porque a gente tem que ver o número de torcedores, o número de...
Aumenta o número de torcedores?
A princípio não. A princípio a gente vai dar uma conversada com os órgãos daqui para ver o quanto a gente pode. O campo aumentou, mas é o futsal... O que eu vou dizer assim? É, a gente conversa muito com o pessoal da Liga sobre isso. Alguns ginásios estão com capacidade máxima, né? Se não for máxima, é muito perto. Qual é o protocolo? Cada município tem o seu. Essa é a questão. O município fiscaliza ou não? É outra questão. Os clubes vão fazer conforme o protocolo? É outra questão. Então, é muitas coisas. Hoje, o que o Lagoa faz? Nós estamos seguindo o protocolo, nós estamos seguindo o que o pessoal nos passou, o que está dentro da realidade. É claro que se dissesse para nós, pode abrir as portas do ginásio e lotar, nós ia botar lá as mil e poucas pessoas dentro da sala e seria diferente.
Viraria um caldeirão.
Mas nós
tínhamos... Como é importante a torcida, viu? No segundo tempo da prorrogação, né? No jogo contra o Cometa, a torcida incendiou.
E nós estávamos com uns 400 torcedores, parecia que tinha uns mil, né? A torcida vem junto, é impressionante. E então imagine se nós pudéssemos botar realmente os mil, né, ali dentro do ginásio. É a sensação que nós tivemos, a sensação em 2019, ela é fantástica, né? Hora do hino, torcedor cantando. Só que hoje existem muitas outras coisas, estamos falando do julgamento do que aconteceu com a arbitragem, estão nos pedindo muitos controles, que nem eu falo, às vezes a gente é chato, que o pessoal vai na tela e diz, tem que sentar, o pessoal não quer que fique aí, mas não é nem nós, é uma regra que tem que ter. Então, às vezes, a gente acaba se passando por chato. O Lagoa não quer que faça nada. Né? Mas não é. É um protocolo, é um regulamento que a gente está seguindo. Agora, o torcedor, esse jogo foi um exemplo. O torcedor não foi na tela, não cuspiu em ninguém, não jogou água em ninguém e foi o sexto jogador em quadra. Gritou, torceu, andou ali pelas arquibancadas. Tem momentos que tu vai ali, dá uma falada na tela, mas tu senta, beleza. Isso, né, a gente consegue controlar. Mas então, o que nós falamos? Tem como torcer e fazer pressão da mesma maneira? Claro que tem, Neymar. Eu acho que hoje a pressão não é mais tu jogando um copo d'água na quadra, ou tu cuspindo, ou tu indo lá bater. Não é. Eu acho que a pressão é gritando, é torcendo, é vibrando, é fazendo a batucada não parar, é todo mundo gritando o nome do clube. Isso é pressão. Isso, acho que o jogador que está ali dentro, ele quer isso. Ele quer sentir. E eu acho que o nosso torcedor é um torcedor bom, que consegue. Eu acho que está cada vez mais ele colocando isso na mente. Eu acho que 2019 nos trouxe algo que estava apagado, né? Algo que estava apagado desde a década de 90 ali que tinha, né? Então, acho que a gente trouxe de volta esse brilho. É claro que tem algumas normas, algumas coisas que a gente está evitando que não aconteça algo que aconteceu no Guarani. Exato. Hoje, infelizmente, o Guarani... Se está pagando como exemplo, se é a punição certa, eu não sei. Mas aconteceu, houve uma agressão na arbitragem, o Guarani está sendo suspenso, expulso do campeonato. Está sendo desclassificado por um ato de um torcedor. De um torcedor. Então, olha só o que a nossa torcida tem que entender.
Olha a dimensão do problema.
A dimensão do problema, o clube inteiro está sendo punido. Se ele é certo ou se não é, aí vai para um julgamento. Tu dá armas para o bandido, vamos dizer assim, né? Então, por isso que a gente, dentro de todas as circunstâncias, a gente pode abrir um outro debate aqui e ficar duas horas questionando o que é certo, o que não é, o que poderia se fazer. Mas hoje, existem umas normas que a gente tem que cuidar. Que se a gente descumprir, o clube é punido. Então, nós, como gestores do clube, o que a gente tem que fazer? Fazer de tudo para que isso seja cumprido. Então, mais uma vez, eu peço pro torcedor, vai lá, grita. Fique, quer xingar, xinga no lugar que tá, fala o que quiser, aí cada um vê a maneira, mas é isso aí, não pode passar dessa linha, né? E acredito que o nosso torcedor é um torcedor bom. Aconteceu em 2019 alguns fatos que foram isolados, né, Demar? A gente tem que ressaltar, foi 5, 6 para cada lado, isolados, e se criou, claro, tudo aquele tumulto, porque a partida não deu sequência, que eu acredito até hoje que ela poderia ter sido encerrada em Lagoa Vermelha. Mas são fatos, né? Eu acho que são coisas que... Mas logo, logo, acho que a partir de amanhã a gente já fala quantos ingressos estará à disposição. É claro que a gente tem todos os patrocinadores...
A partir de amanhã já se tem uma definição.
Tem uma definição.
Ah, mas que se conseguisse pelo menos mais 10% em termos de torcida aí...
É nosso objetivo.
Ajudaria bastante.
Confesso que pelo menos 10% aí...
Temos que usar todas as ferramentas possíveis.
Com certeza. A gente vai buscar muito isso. A gente quer muito isso, né?
Exatamente. Picolé, eu conversava com o Edeivson dias atrás, o fato do segundo jogo ser lá em Horizontina. E o... E Davidson, com muita propriedade, diz: olha, Demar, essa vantagem deles é relativa. Por quê? Nós vencendo aqui, a responsabilidade passa a ser deles lá. Aí eles se sentem mais pressionados. E na pressão as coisas tendem, em tese, a apresentar mais falhas.
Eu acredito muito hoje, além de confiar na nossa equipe, eu estou confiando, na verdade, na classificação para a semifinal. Claro que se der para nós ganhar aqui e ganhar lá, é o caminho mais fácil. Bom, ganhar aqui e ganhar lá é o mais fácil. Ou ganhar aqui e empatar lá. Mas eu acho que nós temos que trabalhar... essa semana, e agora que nós temos tempo, nós vamos trabalhar de uma forma que vai ser o jogo em casa. A semana que vem nós vamos trabalhar de uma outra forma, que é o jogo fora. Porque eu acho que a equipe, na verdade, o jogo que vem, que vai aparecer para nós, é um jogo que nós vamos ter que estar preparado para tudo. Porque hoje a nossa equipe, eu confesso que eu não vejo muita diferença a nossa equipe jogando em casa e fora. Porque a nossa equipe é uma equipe experiente, é uma equipe de cabeça boa, uma equipe calejada para esse tipo de jogo. Que eu tenho certeza que lá vai ser um grande jogo também com o torcedor deles, que nós não vamos se abater no jogo. Claro que na casa deles geralmente aumenta a confiança, né? Pode ter um lado bom e tem um lado ruim. Mas eu acredito nós fazer um bom jogo. Claro que se der para nós ganhar o primeiro jogo e passar uma responsabilidade para lá, vai ser maravilhoso. Mas o mesmo compromisso que nós vamos ter aqui, nós vamos ter lá, porque jogo de mata-mata, se eu perder o primeiro jogo em casa, eu tenho que ganhar lá. Se eu ganhar em casa, eu também vou ter que ganhar lá. No mínimo, um empate eu vou ter que ter. E então, nós vamos trabalhar da mesma forma, para ganhar em casa e para ganhar lá. Claro, avisando sempre a classificação, porque pode dar empate aqui, pode dar empate lá, não é o que a gente quer, mas tudo pode acontecer. Como é um jogo parecido, a tendência pode ir para uma prorrogação. Então, também tem que ter uma equipe preparada para uma certa prorrogação, né? Nós temos que... hoje preparar nossa equipe para essa preparação para todos os resultados que vêm acontecer, da dificuldade à facilidade para jogar, de ter o grupo inteiro, como foi, nós tínhamos hoje um grupo, por exemplo, no mata-mata com o Rodeio Bonito, nós chegamos a uma prorrogação, Um grupo inteiro, um grupo bem de perna, um grupo com a cabeça boa, para jogar uma prorrogação, que é, teoricamente, era para ser uma guerra. E não, nós jogamos bola, jogamos, fizemos resultado, ganhamos e deu. Então, acho que essa preparação nós temos que trabalhar semanal. Essa semana já estamos, já iniciou os trabalhos, cabeça boa, nós estamos preparados para nós marcar uma meia quadra, é preparado para fazer os gols, é preparado para uma pressão lá em cima, é preparado para dar bico, é preparado para matar o jogo. Então essa preparação é jogador a jogador, porque hoje nós chegando numa fase mais decisiva, o grupo está preparado e nós temos que dar sequência no que a gente vem fazendo durante o ano. Claro que agora a gente tem um pouquinho mais de responsabilidade, um pouquinho de compromisso, porque se pode cair fora, pode não ter o amanhã, né? Mas é um jogo que nós temos que jogar. Acho que a vontade que a equipe mostrou nos outros jogos é uma vontade lá do primeiro jogo que nós jogamos contra a Sazi, até agora contra a Rodeio Bonito, a mesma vontade, a mesma pegada. É um grupo que conseguiu manter uma média e cada jogo saber ler essa leitura do jogo, ver quando a equipe deles está mais cansada, ver quando a equipe é mais fraca, ver quando a equipe é mais forte. E numa média geral nós estamos conseguindo fazer isso aí. E agora contra o Horizontino, eu disse, é um jogo muito igual. Eu vejo que é um jogo muito, muito igual, mas que nós temos que acreditar muito mais em nós, né? Que o nosso sonho, agora nós passamos de um primeiro mata-mata, que o nosso sonho está ali na frente, em jogar uma semifinal. É bom para mim, é bom para o Lagoa, para os jogadores, que todo mundo que está nessa profissão quer chegar numa final de gauchão, que ainda acho que é o maior, né, do Brasil. Então é bom para todo mundo, é bom para a cidade, é bom para o torcedor, e nós vamos para esse mata-mata com todas as nossas forças que a gente tiver disponível, nós vamos encarar esse jogo.
E essa decisão, Tix, com o Horizontino, na avaliação, na ótica do Tix?
Ah, cara, não tem como, é o que todo mundo já espera, né, aquele jogo que o jogador gosta de jogar, é como se fosse uma final, é um mata-mata, mas para nós o gosto é especial, tenho certeza que para eles também. Eu acho que nós temos o nosso mérito, e Horizontina tem o mesmo mérito, da gente estar numa quarta de final e não pegar a Atlântica CBF, que hoje estão, né, seria mais improvável.
Exato.
Então, tanto nós como Horizontino, acho que a gente tem uma grande chance de estar numa semifinal de estadual, ainda com investimentos inferiores a esses dois clubes que estão alguns degraus acima. Então, mérito nosso e deles. E, cara, eu tenho certeza que lá eles estão esperando por esse jogo, ansiosos como a gente tá, cara. Lagoa e Horizontina, por toda a história, é algo diferente. Eu fico muito tranquilo do nosso grupo, porque é um grupo que também vai tratar esse jogo como tratou o jogo do Cometa, sem loucura, sem a gente...